Pesquisa Ativa. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa.
Fala aí, ouvinte da Áudio Ativo, eu sou o Davi Ferreira. Muito bem-vindo a mais um Pesquisa Ativa, o de número 7. Nosso quadro aqui, onde você pode ouvir entrevistas super especiais, feitas com convidados mais especiais ainda, pela nossa equipe aqui na nossa web rádio. Nas últimas semanas você pôde conferir o Pedro Figueiredo, o pessoal do Foro de Teresina, também teve o César Cavalcante. Agora nós, como bons produtores de podcast, trazemos para você um dos principais nomes desse tipo de conteúdo na nossa atualidade, que é o Rodrigo Alves. Sim, ele que comanda os podcasts Vida de Jornalista e o Dois Pontos de Basquete, além de ser jornalista dos canais Sport TV. Então é um grande prazer te receber aqui no Pesquisa Ativa, Rodrigo. Bem-vindo ao Áudio Ativo.
Valeu, Davi, eu que te agradeço, agradeço a todo mundo que está ouvindo, um prazer, sempre que a gente puder resenhar sobre esse assunto, pode chamar que eu venho.
É isso aí então. Bom, no Vida de Jornalista, você conversa sobre jornalismo com quem faz jornalismo, né? Mas hoje vai ser o inverso, você que vai contar pra gente como fazer jornalismo. Então eu começo te perguntando sobre a sua carreira, como você começou, sua formação, como que você se interessou aí pela área de jornalismo.
Cara, eu me formei em jornalismo em 98, tem tempo isso, me sinto um pouquinho velho quando eu falo isso, mas tudo bem. E eu me interessei pelo jornalismo pelo fato só de eu gostar de escrever. Eu gostava muito de escrever, não tinha predileção de trabalhar numa determinada área. Muita gente hoje começa o jornalismo porque quer trabalhar com esporte, assim, não foi muito o meu caso. Eu gostava muito de escrever, mas eu sempre fiquei muito na dúvida até a hora de escolher ali o curso que eu ia tentar, entre psicologia, desenho industrial, umas coisas que não tinham nada a ver uma com a outra. Aí fui meio ali, não tem uma história bonita assim para contar de como eu escolhi o jornalismo. E comecei a fazer um estágio no Jornal do Brasil, quando eu estava na faculdade, já ali no terceiro período. E no estágio é que eu percebi que realmente era o que eu queria fazer. Trabalhava muito com texto ali naquele início, eu sou muito obcecado por texto, gosto muito de escrever. E isso me ajudou a ter uma certeza, assim, de que, ok, eu escolhi a coisa que eu realmente quero fazer para sempre. E aí, quando eu digo fazer para sempre, é fazer para sempre jornalismo, mas dá para fazer 500 mil coisas diferentes no jornalismo, porque eu também não tenho muita paciência de fazer a mesma coisa o tempo inteiro. Então, já trabalhei em rádio na faculdade como estagiário, trabalhei em jornal impresso 8 anos, depois fui para o Globoesporte.com, trabalhei em site durante 12 anos, agora estou trabalhando em televisão há um ano e pouco como comentarista de basquete do Sport TV. Então, eu acho sempre bom ir variando, assim, né? E variando os assuntos também. Pelo menos é o que eu penso, assim, de jornalismo.
E além do esporte, quais áreas que você já trabalhou no jornalismo?
No Jornal do Brasil, eu comecei a trabalhar com literatura, eu trabalhava no caderno de literatura, escrevia sobre livros, era o suplemento sobre livros. E nos plantões de fim de semana, como era um caderno que a gente não fazia durante o fim de semana, no fim de semana eu era deslocado para dar plantão em outra editoria, principalmente de cidade. Então fiz muita cobertura, ficava escrevendo sobre livro durante a semana, chegava sábado e ia fazer rebelião na delegacia, ia fazer, enfim, plantão incêndio não sei aonde, isso acontecia muito. E depois, no Jornal do Brasil ainda, eu trabalhei com política, fui repórter de política durante um tempo, cobri uma eleição e depois fui editor de política do Jornal do Brasil durante quase 3 anos, foi a minha fase final no JB, quando eu saí de lá, isso foi ali em 2004, 2005. E foi uma experiência bem legal também. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que eu não estava muito preparado ainda para aquela função. Eu era muito novo, eu tinha 24 anos, e é uma função que exige uma experiência assim que eu não tinha, mas o JB já estava meio mal das pernas, então acontecia essas coisas meio malucas, né? Ah, vai lá, você vai ser editor de política. Tá bom, então vou. Mas foi uma experiência boa, assim, que eu carrego e eu sempre gosto de ficar transitando nas áreas. Então, eu estou há muito tempo trabalhando com esporte, já vai para 13, 14 anos, e o Vida de Jornalista, o podcast, me ajuda um pouco a sair um pouco do esporte e conversar com gente de outras áreas também. Eu gosto muito de não ficar muito preso só ao esporte, apesar de eu adorar fazer jornalismo de esporte, mas eu prefiro sempre que dá, eu dou uma escapada para falar de outros assuntos também.
Entendi. E assim, você costuma voltar muito em faculdade e ter contato com estudante, né? Principalmente porque muitos jovens devem usar o Vida de Jornalista para entender melhor como é a profissão e o mercado. Enfim, como é que é esse contato? Você tem relatos de quem já se motivou vindo no seu podcast, pegou dicas com você e tal?
Cara, sempre que eu posso, eu vou conversar com estudante. Seja pela rede social, alguém que me procura no Twitter ou alguma coisa do tipo, ou quando me chamam para ir conversar com alunos, eu adoro, assim, porque é um momento, assim, que é meio clichê falar isso, o momento da troca, um ajuda o outro, mas é total verdade no meu caso. Primeiro porque eu trabalhei muito tempo com internet, a internet muda o tempo inteiro, você tem que ficar muito atento ao que está pensando o público que consome internet, que muda o tempo inteiro. Então, se você trabalha com internet, tem várias ferramentas, passam 6 meses, já está tudo diferente, é outra coisa. E aí, eu já tenho 41 anos, assim, eu não sou um jovem. Então, se eu não ficar muito atento ao que o público jovem está pensando e o que está querendo, eu perco esse bonde. Então, eu sempre vou muito para a faculdade. E o Vida de Jornalista tem muito esse público também, né, de estudante de jornalismo. Para mim é fundamental saber o que essa galera está pensando. Tem um episódio recente que eu fiz que foi com estudantes de jornalismo, então foi ótimo saber estudantes do país inteiro o que eles estão pensando. Mas é engraçado isso que você perguntou, porque de vez em quando chega alguém falando, dando um retorno do tipo, teve um retorno recente que foi... Cara, eu estava fazendo direito e eu, por causa do podcast, eu tranquei e fui fazer jornalismo. E aí dá até um medo, assim, né? Caramba, você ter essa influência toda em cima da vida de uma pessoa, né? Não sei se é muito bom isso, a pessoa sair do direito e ir para o jornalismo. Mas, assim, que bom que alguma coisa despertou ali dentro dessa pessoa para falar, pô, o jornalismo pode ser legal. E eu realmente acho que pode ser. O mercado é uma porcaria, o mercado é expulso as pessoas, é fechado, tem um monte de demissão, tem um monte de coisa ruim no jornalismo, mas a gente nunca teve... tanta ferramenta e tanta maneira disponível para contar história, porque, afinal de contas, é para isso que a gente faz jornalismo, né? Para contar história para os outros. Então, acho que nunca teve um momento tão bom quanto esse agora.
Entendi, maneiro. Agora, assim, um pessoal que ouve aqui o nosso conteúdo curte muito jornalismo esportivo, né? E aproveitando que você tem essa larga experiência nessa área, queria que você falasse um pouco mais da sua carreira no esporte e também perguntar dicas para quem quer entrar no jornalismo esportivo hoje, em relação ao mercado, a tendências, o que você tem a dizer sobre isso?
Meu primeiro envolvimento com jornalismo de esportes foi com um blog que eu fazia em 2002, eu lancei, que se chamava Rebote, era um blog sobre NBA, sobre basquete, e nessa época eu trabalhava no Jornal do Brasil, mas na área de política, não tinha nada a ver com o esporte. E comecei a fazer o blog. O blog depois acabou sendo responsável pela minha entrada no mercado na área de esporte, porque por causa do blog me chamaram para ir num programa do Sport TV falar de basquete, e aí depois por causa desse programa me chamaram para fazer um teste de comentarista, e aí por causa desse teste eu entrei para o Globoesporte.com, uma coisa foi levando a outra, assim. E aí eu comecei a trabalhar de fato com esporte em 2006, quando eu entrei para o Globoesporte.com para ser comentarista de basquete, que é o que eu faço hoje, mas naquela época era uma coisa diferente. A gente transmitia os jogos na internet e foi uma experiência incrível, assim, na época. Era com o Rob Porto, que trabalha comigo hoje no Sport TV, então tem essa coincidência também. Mas nesse intervalo eu fiquei aí uns 10 anos na redação do Globoesporte.com e ali eu trabalhei principalmente com o esporte olímpico, fui coordenador de esportes olímpicos durante muito tempo, trabalhei até a Olimpíada de Londres em 2012, eu fui para a Olimpíada para cobrir como repórter e como coordenador. Então era uma maluquice, porque eu passava o dia inteiro fazendo matéria, chegava à noite e ia fazer a escala da equipe, como ia ser no dia seguinte, não dormia, mas enfim, cobertura de Olimpíada é um negócio que é inigualável para quem trabalha com jornalismo de esporte. Eu acho que nem Copa do Mundo é parecido. Todo mundo que cobriu acha muito especial, e eu achei muito especial. Depois de 2012, eu saí do esporte olímpico, fui para outras áreas, para o futebol, para a capa do site, trabalhei em projetos especiais, mas sempre com esporte. E agora, recentemente, de um ano e pouquinho para cá, o Sport TV me chamou para ser fixo como comentarista de basquete. Eu já fazia como convidado, esporadicamente, mas agora estou lá fixo há um ano e pouco. E a dica para quem quer entrar e trabalhar nessa área... são várias coisas. Acho que as mais importantes são, primeiro, seja e trabalhe para ser um bom jornalista. Não importa se é esportivo, se é de política, se é de cultura, você tem que tentar dominar as técnicas da profissão, ter um bom texto, saber se expressar, saber identificar o que é uma notícia, saber o que é uma boa história. Isso são coisas que você vai pegando com o tempo, e tentar fazer coisas. Quando eu digo fazer coisas, é você... Eu quero entrar no mercado de jornalismo no esporte. Mas aí quando você vai entrar, é legal você ter alguma coisa para mostrar. Entendeu? Tipo isso que vocês estão fazendo aqui. Vocês têm um programa já que é uma coisa que vocês fazem, é uma coisa autoral. Você faz o programa e se amanhã você estiver, sei lá, concorrendo a uma vaga em algum lugar, você pode falar, ouve aqui o programa que eu faço, que é isso aqui que eu faço agora. E a pessoa vai ouvir e vai falar, pô, legal, o cara já faz um programa. Quer dizer, tem um domínio ali do assunto, das ferramentas. Então, acho que isso é o mais importante, assim, é tentar também não ficar muito preso ao futebol, para quem quer entrar. Eu sei que o futebol é o esporte que todo mundo adora, eu adoro também, mas tem muita gente escrevendo e trabalhando no jornalismo com futebol. Então, quanto mais você abrir esse leque, melhor. Se você entender um pouquinho de MMA, um pouquinho de basquete, um pouquinho de vôlei, um pouquinho de Fórmula 1, um pouquinho de esportes, né, de games, é um leque gigante de coisas. Então, é tentar não ficar muito preso numa coisa. Por mais que você queira fazer jornalismo porque você gosta de futebol, ok, mas tenta se preparar para ser um bom jornalista. E se você for para o esporte, tenta não ficar só no futebol, tenta abrir um pouco a sua mente, entendeu?
E o basquete, sempre foi sua prioridade ou você tem preferência por outros esportes?
Ah, eu gosto mais do basquete, né? Sempre foi o que eu gostei de ver. Eu adoro futebol, assim, de ir ao estádio, ver meu time, isso aí sempre gostei e sempre vou continuar gostando. Sou muito apaixonado no futebol. Mas sempre gostei de ver basquete, desde virada dos anos 80 para os 90, eu comecei a acompanhar a NBA, era quando o Chicago Bulls estava começando ali os seus títulos, Michael Jordan jogando no auge e tal, e eu era moleque naquela época, fiquei muito impressionado com aquele esporte ali. E aí comecei a me interessar muito, mas ainda como torcedor, e depois fui, aí que eu fui tentando acompanhar um pouco melhor, entender um pouco melhor o esporte. Então o basquete sempre foi o assunto que eu preferi, mas por exemplo, quando eu cobri a Olimpíada em Londres, eu cobria os esportes coletivos, então eu cobria basquete, vôlei, handball, e eu nunca fui de ficar vendo handball porque eu gostava de ver, não acompanhava o esporte, mas eu tive que cobrir direito. Eu acho que isso só aconteceu porque eu me preparei para ser um jornalista, e não para ser um jornalista especializado em basquete, né? A especialização ela vai acontecendo, e às vezes ela acontece por um caminho que não é o que você quer. Apareceu uma oportunidade ali, economia. Putz, economia, detesto economia, vou falar sobre economia. Ah, mas é a vaga que tem para mim ali agora, então beleza, vamos lá. Se der errado, deu errado, mas vamos tentar, entendeu? Acho que o mercado, como ele é muito fechado, às vezes ele te oferece alguma coisa que não é o que você quer de início, mas que, de repente, é o que vai rolar e você vai gostar daquilo e vai começar a fazer muito bem. Então, acho que faz sentido. Então, eu sempre gostei de basquete, mas eu sempre tentei nunca ficar preso só ao basquete e ter o meu olhar aberto para outros esportes e para outros assuntos do jornalismo.
Então, assim, o importante é aproveitar uma janela que tenha no mercado para depois você se envolver lá dentro, né?
Totalmente. E isso aconteceu muito comigo, assim, de às vezes aparecer uma coisa que não era muito que eu sonhava em fazer. Na verdade, eu nunca tive muito assim, o sonho da área em que eu quero trabalhar. Eu queria ser jornalista. A minha principal motivação, como eu falei no início, era a escrita naquele momento, né? Então, eu queria escrever. O assunto, beleza, qualquer que for o assunto, eu vou tentar dar um jeito aqui. Então, o mercado ele é muito cruel, assim. Tem gente que fica um tempão tentando arrumar um emprego e não consegue. Tem gente que está no mercado e entra numa leva de demissão que às vezes não tem nada a ver com a sua capacidade, às vezes é um corte de gastos na empresa, e não é porque você é bom ou ruim, é porque você saiu ali numa leva, e você demora para se recolocar. Então, assim, tem horas que você não pode escolher. Eu lembro que quando eu saí do Jornal do Brasil, eu fiquei uns 6 meses fazendo freela, porque eu não tinha emprego. Eu saí do JB porque eu quis sair, porque estava me fazendo mal ali, era uma influência política muito grande, né? História de política, eu quis ir embora. E cara, eu comecei a fazer freela. Eu lembro que eu fiz freela para a empresa de revista de posto de gasolina, da Texaco, sei lá qual era a marca, enfim. E era matéria sobre petróleo, que eu nunca tinha feito, não tinha o menor interesse por aquele assunto, achava super chato. Mas eu fiz, porque era uma chance de eu ganhar uma grana ali, naquele momento que eu precisava ganhar uma grana. E as coisas acontecem por aí. Então, é sempre ficar atento ao que o mercado está te oferecendo, entendeu?
Uhum. Assim, lembrando novamente que o Rodrigo ele tem 2 podcasts, que são Vida de Jornalista e o 2 Pontos. Agora, eu pergunto em relação ao mercado desse conteúdo, que é o podcast. Você vê o podcast como o futuro? Uma coisa que vai acabar superando a mídia antiga, como o rádio e tal?
Eu acho que o podcast vai ser grande, mas não a ponto de substituir, porque eu não acredito muito nisso de uma mídia substituindo a outra. Acho que se você for lembrar, jogar lá para o passado, com o teatro, e aí depois veio o cinema, ah, o teatro vai acabar. E depois vem a TV, pô, o cinema vai acabar. E depois vem a internet, pô, a TV vai acabar. A gente está sempre falando que as coisas vão acabar e as coisas nunca acabam. O rádio está aí, a TV está aí, o cinema está aí, o teatro está aí, está tudo aí. E aí eu estou juntando aqui coisas jornalísticas e coisas culturais, né, no mesmo balaio. Então, acho que o podcast vai ser grande, acho que tá num momento de muito crescimento, muita gente fazendo, porque não é tão difícil produzir, você consegue produzir com muito pouco, com um celular, um microfonezinho, um gravadorzinho simples, você consegue botar um podcast no ar, aí tem uma oferta muito grande. Mas a própria rádio, eu acho que está se adaptando muito a isso. Então, você tem muitas rádios hoje que produzem podcasts ou que, no mínimo, colocam a sua programação e fatiam ali a sua programação e transformam ela em podcast também. Né? Você tem um exemplo da CBN aqui no Brasil, que é uma rádio que coloca a programação toda dela como podcasts, mas também produz podcasts que são feitos especificamente para a internet, para serem podcasts. Acho que isso é legal, acho que faz parte de um processo de transformação para todo mundo. Então, acho que o podcast ele não vai ser, pelo menos eu espero que não seja, mas eu realmente acho que não vai ser uma moda passageira que vai durar 2 anos e ninguém vai mais lembrar. Acho que realmente é uma mídia que vai ficar, mas não tomando o lugar de outra. Acho que é meio complementar, entendeu? Acho que tem espaço para todos conviverem ali.
Sei, sei. E assim, já que a gente tocou no assunto rádio, qual a sua experiência trabalhando no rádio? Você falou que começou nele e tal. E como é que você vê as web rádios? Qual o futuro desse novo tipo de meio de comunicação?
Cara, eu comecei numa web rádio, na verdade acho que não era nem web ainda. Era uma rádio universitária, que era a rádio da Gama Filho, onde eu me formei. E era muito louco, assim, porque eu era estagiário da rádio. E quando eu entrei lá, a rádio só tocava música clássica. E de hora em hora entrava um boletim informativo com as notícias do dia, que os estagiários faziam. A rádio era só isso. Uma hora de música clássica tocando no campus e na hora cheia entrava alguém falando lá, notícia de hoje é tal. A gente achava isso muito chato. Não tenho nada contra a música clássica, inclusive, mas acho que no ambiente universitário você podia fazer muito mais conteúdo ali legal. E aí a minha turma de estágio daquela época, era museu e mais 2, 3 estagiários, a gente levou uma proposta para a rádio, falou, cara, vamos mudar essa programação e fazer uma programação nessa rádio, com programas, tocando música, botando coisas, e a gente começou a fazer. E eu lembro que a gente narrava, era 98, estava rolando a Copa, eu narrava jogos da Copa, e a rádio ela só tocava nos alto-falantes da faculdade, né? Não era por frequência. E aí ficava o povo na faculdade ouvindo as narrações de Copa do Mundo, assim, era bem bizarro. Mas, nossa, foi um aprendizado incrível. E me ajudou muito, assim, até porque eu era muito tímido na época, eu era muito sacaneado quando eu falei na escola que eu ia fazer comunicação social e todo mundo falou, cara, impossível, como você vai fazer comunicação? Você não consegue nem falar direito, você nem se comunica direito com as pessoas, você é super tímido. E eu falei, ah, tá, mas eu vou tentar, porque eu queria escrever, então eu pensava, pô, não preciso falar com ninguém, eu vou só escrever, tá de boa. E esse trabalho na rádio foi legal para eu conseguir me expressar um pouco melhor, então me ajudou. E no fim das contas é o que eu faço hoje, né? Que é falar numa transmissão esportiva e tal. Então foi muito bom. E depois a rádio foi encontrando novos caminhos e acho que a web rádio hoje é fundamental, né? Para quem quer produzir conteúdo, você poder transmitir o seu conteúdo online para quem quer acessar e essa pessoa poder acessar também no momento que ela quiser depois, aquele programa que vai ficar armazenado ali num link e gravado. Acho que as grandes rádios já perceberam isso. E as web rádios abriram um pouco esse caminho, né, para quem quer produzir um conteúdo sob demanda. Então, acho que é um momento fundamental. Assim.
Uhum. E agora, para fechar. Bom, a gente sabe que tem muita mídia disponível hoje em dia, né? O pessoal consegue interagir com vocês que fazem conteúdo, por redes sociais e tal, dando feedback. Como é que você enxerga esse jornalismo colaborativo? E, principalmente, os desafios enfrentados pela grande mídia para esse público, que antes a gente pode dizer que era meio que passivo, né?
Mudou totalmente, né? Hoje é um cenário totalmente diferente do que quando eu comecei e não tinha interatividade nenhuma, né? Era totalmente passivo, como você falou. Eu fazia o negócio e eu não sabia quem estava lendo, quem estava consumindo. Hoje não, hoje eu trabalho numa empresa que é o Sport TV, que a gente faz as transmissões de NBA e durante o jogo a gente tem um monte de resposta que a gente vai lendo no ar e vai conversando com as pessoas via Twitter ou via Instagram ou via o que quer que seja. E mais que isso, eu acho que não é só uma coisa de a pessoa me falar o que ela está achando da transmissão, ou falar, pô, legal essa transmissão, ou pô, falou bobagem, não sei o quê. É a galera que está na internet contribuir com o conteúdo para a transmissão. No caso específico da NBA, que é o que eu trabalho, você tem, por exemplo, cada time tem vários perfis no Twitter brasileiros que cobrem aquele time. Então você pega um time como o Golden State Warriors, que é um time atual campeão da NBA. Cara, tem 20 e poucos perfis brasileiros do Golden State Warriors. Tem Warriors BR, Warriors Brasil, Curry Brasil, Golden State não sei o quê, Dub Nation não sei das quantas. São pessoas que se dedicam a cobrir aquele time diariamente e ver todos os jogos e prestar atenção e ler as notícias estrangeiras e saber tudo o que está acontecendo. seria muita arrogância minha eu achar que eu entendo mais Golden State do que essas pessoas. Eu não entendo mais que eles. Eu faço a minha pesquisa, eu entendo de NBA, eu sou muito obcecado com o trabalho de pesquisa, mas eu jamais posso achar que eu entendo tanto daquele time quanto uma pessoa que acompanha diariamente só aquele time. Então é claro que essa pessoa pode ser útil para a minha transmissão. Às vezes a gente fala uma coisa e alguém do perfil vai e bota lá, Rodrigão, na verdade o contrato do Stephen Curry foi assinado não sei quando, não sei o que lá, e me dá uma explicação, que aí eu falo, ó, o Warriors BR falou aqui no Twitter, deu uma explicação melhor sobre o contrato e a gente fala na transmissão. Então hoje eu acho meio inconcebível você ter, por exemplo, uma transmissão esportiva sem interatividade. Acontece, né, você consegue fazer, mas eu acho que o público mesmo sente muita falta, assim, é um momento totalmente diferente, eu acho que ajuda demais para quem está fazendo e é legal para quem está vendo também, né, você se sente participando ali da transmissão.
E quanto ao lado ruim, como é que vocês lidam quando aparece questão de ódio, o pessoal dando feedback negativo, começa a ofender vocês, como é que lida com isso?
Isso acontece também, assim, eu acho que na NBA acontece menos do que no futebol, eu acho não, certamente acontece menos que no futebol. As redes sociais do futebol são hoje muito tomadas por um ambiente tóxico, de certo ódio, xingamento. A pessoa se sente à vontade para te xingar, né? E na NBA menos, mas ainda acontece. Eu lembro que agora nas transmissões das finais de conferência, eu cheguei a falar alguma coisa sobre o LeBron James, que era alguma crítica ao LeBron James. E, cara, é proibido fazer crítica ao LeBron James, não pode. O povo vem feroz e os fãs do LeBron vieram, assim, num nível de xingamento do tipo, não vou nem reproduzir aqui, enfim, palavrões e tal. Aí eu tenho uma questão que é muito minha pessoal, que é uma maneira que eu tento de quebrar um pouco o ódio dessas pessoas. Eu respondo essas pessoas. E respondo com certo carinho, assim, entendeu? Às vezes eu respondo com um coraçãozinho. Eu mando um coraçãozinho pro cara e aí já quebra um gelo ali. Às vezes o cara não responde mais nada, às vezes ele fala, pô, agora eu até ri aqui da tua resposta, não sei o quê, foi mal aí, a grosseria, não sei o quê. E às vezes eu respondo, a crítica, eu respondo, mesmo quando a crítica é grosseira, eu respondo, ó, achei que você não precisava falar desse jeito, mas o que eu acho é isso, isso, isso e isso, e cria-se um diálogo ali. Às vezes acontece muito assim, a pessoa não me marca no Twitter e não usa a hashtag do Sport TV, mas fala, porra, esse comentarista do Sport TV é, sei lá, é feio, alguma coisa desse tipo. Aí eu entro lá quando eu vejo, por acaso, às vezes eu tô pesquisando e vejo, e eu falo, pô, cara, tudo bem, eu sei que eu sou feio, mas, pô, né, dou uma brincada, assim. E aí a pessoa gosta, fala, pô, o cara me achou aqui, o comentarista tinha criticado o cara aqui, ele me achou e veio falar. Então acho que, assim, você não pode entrar numa de sair, quer dizer, não é que não pode, cada um faz do jeito que quiser, né? O jeito como eu faço, eu não entro numa de ficar brigando com as pessoas no Twitter, acho que não é saudável pra ninguém isso, ficar respondendo, brigando e ofendendo, não vou fazer isso. Então, ou eu ignoro, a primeira coisa que eu faço é entrar pra ver o perfil da pessoa. Às vezes tá claro que é um perfil feito pra isso, é um perfil que assim, não tem nenhum seguidor, não tem foto no perfil, não tem nada, não é uma pessoa que tá no Twitter pra interagir, ela tá ali, você vai ver os tweets dela, ela tá ali pra ofender os outros. Esse aí eu nem respondo, é um perfil fake, de uma pessoa que tá escondida ali pra xingar os outros, aí nem vale a pena você ter um debate. Quando eu vejo que é uma pessoa mesmo que tá ali, que convive, que tem as suas opiniões, e às vezes exagerou na ofensa, alguma coisa, eu tento responder ali numa boa e geralmente o final é legal. A pessoa acaba entrando numa vibe ali legal.
Show, então é isso aí. Essa foi a entrevista com o Rodrigo Alves, nosso Pesquisa Ativa. Foi um grande prazer te receber aqui. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante do que você falou. Então, muito obrigado por participar, Rodrigo.
Ah, que isso. Eu que agradeço, Davi. Um abraço para todo mundo que ouviu. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Vamos resenhando sempre, porque esse assunto é bem legal da gente conversar. Obrigado.
Então, isso foi mais um Pesquisa Ativa. Eu sou Davi Ferreira e eu volto para Áudio Ativo. Sua rádio, seu portal.
Pesquisa Ativa.